O Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, Albert Einstein, e o Hospital São Rafael, em Salvador, estão realizando uma pesquisa sobre a recuperação da mão após um AVC. O objetivo do trabalho é testar o efeito da estimulação de um nervo para melhorar a fraqueza da mão, um dos danos que um AVC pode causar. Eu conversei com a doutora Adriana Conforto, neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ela explicou que há dois tipos de acidente vascular cerebral: o isquêmico, responsável por 80 a 85% dos casos, e o hemorrágico, em torno de 15 a 20%.
O AVC isquêmico é causado por um trombo, um coágulo que obstrui uma artéria. A artéria é o vaso que leva o sangue que sai do coração para o cérebro. Então, pode faltar sangue para uma parte do cérebro. Isso leva à morte dos neurônios. Já no AVC hemorrágico, uma artéria pequena, em geral, ela se rompe e aí ocorre o extravasamento de sangue para dentro do cérebro ou para as meninges, que são membranas que envolvem o cérebro.
Estima-se que a cada 3 segundos uma pessoa no mundo tem um AVC e um em cada 4 de nós terá um derrame na vida. Por este motivo, é muito importante conhecer os fatores de risco que podem ocasionar a lesão. A doutora Adriana explica que a lesão não ocorre de uma hora para outra.
Na maioria das vezes, embora se apresente com sintomas muito repentinos, ela não ocorre por um desencadeante que apareça de um dia para o outro. Isso pode acontecer em alguns casos, mas na maioria das vezes, a pessoa que tem um AVC tem fatores de risco que vão se estabelecendo ao longo de vários anos e que aumentam o risco de lesões nas artérias ou lesões no coração, levando à formação de coágulos que podem se desprender e então entupir, ocluir artérias que são importantes para que o cérebro receba a glicose e o oxigênio.
Entre os fatores de risco para o AVC isquêmico estão a idade, apesar de poder acontecer em qualquer faixa etária. Em 2019, foi verificado que 63% das pessoas com menos de 70 anos tiveram alguma lesão. Hipertensão arterial ou pressão alta podem contribuir para o problema. Por este motivo, acompanhar e medir a pressão constantemente contribui para minimizar os riscos. Doenças cardíacas também podem contribuir para o derrame, além de outros fatores.
Uma arritmia chamada fibrilação atrial aumenta o risco de formação de coágulos no coração. Esses coágulos podem se desprender, irem para o cérebro. Muitas pessoas não sabem que têm essa arritmia. É importante procurar o serviço médico e aprender a medir o próprio pulso. O cigarro também aumenta o risco de AVC, assim como diabetes, o consumo excessivo de álcool, a obesidade, a falta de atividade física e o antecedente familiar de AVC. O colesterol alto aumenta principalmente o risco de infarto do miocárdio, mas pode aumentar também o risco de alguns tipos de AVC.
No AVC hemorrágico, os principais fatores de risco são pressão alta, grande vilã da doença cerebrovascular, consumo excessivo de álcool e antecedente familiar. Sintomas de um AVC ocorrem muito rapidamente.
A fraqueza, a falta de força no braço ou na perna, o formigamento em um dos lados do corpo, o desvio de rima labial, quer dizer, a pessoa ficar com a boca torta de repente, ter dificuldade para falar, para enxergar ou ter a visão dupla de repente, ficar com dificuldade para caminhar ou ter uma falta de equilíbrio de repente, além de uma vertigem, uma sensação de tontura em que tudo está rodando, tudo isso pode ser sintoma de AVC.
Uma dor de cabeça muito forte, como nunca tida antes, também pode ser um sinal. Quanto mais rápido o atendimento médico for feito, melhor.
Se você ou alguém próximo a você tiver um desses sintomas, é essencial chamar o SAMU através do telefone 192. Não dá para esperar agendar uma consulta médica. É essencial que o paciente seja avaliado muito rápido. Isso porque o tratamento rápido diminui muito o risco de sequelas. Então, no caso do AVC isquêmico, por exemplo, A cada minuto, pode haver a morte de até quase 2 milhões de neurônios. E o uso de uma medicação que é administrada na veia pode diminuir em 30% a chance de uma pessoa ficar com sequelas graves. Só que essa medicação, ela precisa ser administrada muito rápido. Ela pode ser administrada de uma forma geral, no máximo até 4 horas e meia depois do início dos sintomas. Mas quanto mais rápido esse tratamento for feito, menor o risco de sequelas.
Buscando auxiliar em uma situação de emergência, é um aplicativo gratuito que pode ser instalado no celular chamado AVC Brasil. Ele indica o hospital mais próximo, além de dar dicas quanto à prevenção. Uma alimentação saudável, com menos sal, açúcar, gorduras e bebidas alcoólicas, ajuda bastante. Após um derrame, é necessário buscar o tratamento adequado para evitar uma nova crise. A fraqueza no braço é um dos sintomas mais comuns, mesmo após 6 meses. Até 50-60% das pessoas podem apresentar dificuldades em realizar as atividades do dia a dia.
Existem tratamentos de reabilitação que devem ser realizados para que o impacto das sequelas seja menor e para que essas sequelas possam melhorar. Então, existe uma melhora espontânea depois da lesão, mas a reabilitação tem um papel fundamental. Então, alguns pacientes vão precisar de fisioterapia, terapia ocupacional ou fonoterapia para que possam melhorar de suas sequelas. Os neurônios que são mortos no AVC, eles não se regeneram, eles não voltam ao normal. Então, a recuperação depende da resolução de alguns processos no cérebro, da reorganização, da reabsorção de edema, mas também depende da atividade das áreas do cérebro que foram preservadas, que não sofreram o AVC. O ideal é que o tratamento do AVC seja realizado por uma equipe multidisciplinar em um local do hospital, que é a chamada unidade de AVC.
A doutora Adriana destaca que é importante que todos se engajem na prevenção do AVC, buscando acompanhar sua pressão, peso, dieta e atividade física e, em caso de suspeita, acionar o SAMU. Os interessados em participar da pesquisa para recuperação da mão após um derrame podem acessar o link http://redcap.link/restores ou deixar recado através da secretária eletrônica no número 11-2661. 7955 ou 2151-3354 e falar com as enfermeiras Alda ou Karina. Eu conversei com a doutora Adriana Conforto, neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre o acidente vascular cerebral. Simone Lemos, da Rádio USP.